se não vem. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Versículo 5: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos abrir agora em Efésios, os irmãos podem voltar um pouco. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos ler a partir... Podemos ler do 8 mesmo. Efésios 2, 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Também vamos ler um texto de Judas, avançamos um pouquinho. Antes de Apocalipse, Judas. Judas 3: amados, enquanto eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. E por fim, irmãos, mais um texto em Mateus 18. Mateus capítulo 18, deixa eu ver aqui qual que é o verso. Desculpa, irmãos, eu falei Mateus, é Lucas 18. Lucas capítulo 18, no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar esse tempo diante de Ti, para que Tu comuniques aquilo que está no Teu coração, Senhor. Tua palavra é vida. Senhor, hoje cantamos tantas verdades, Senhor. Queremos o Teu reino nas nossas vidas. Queremos ser governados por Ti, guiados por Ti. Senhor, nos orienta nessa noite, segundo a Tua vontade. Comunica aos nossos corações aquilo que está no Teu coração. Amém, Senhor. Irmãos, o assunto que está no meu coração para compartilhar com os irmãos é o assunto sobre a fé, né? Nós lemos vários textos que falam a respeito da fé. Eu vinha meditando sobre alguns assuntos, sobre ressuscitados em Cristo, transformados à imagem do Senhor, e o Senhor me saltou aos olhos esse assunto sobre a fé, especialmente quando o Carlinhos também compartilhou semana passada, né? Retrasada. Sobre impossível, né? Ele compartilhou com alguns irmãos: nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. E quando estava meditando sobre esse assunto, o Senhor me colocou um enfoque. Há muitas coisas para falar sobre a fé, né? A fé, ela é um dom que Deus nos deu. Nós cremos no Senhor, nós lemos, nós somos salvos por meio da fé. Não é nada que está em nós, mas o Senhor nos salvou por meio da fé, não vem de nós, é um dom de Deus. O Senhor nos deu essa graça, nós fomos salvos por sua graça, justificados por sua obra redentora. Então essa é a primeira fé, a fé que nos fez crer no Senhor e habitar nele, amém? Esse é um caráter de fé, mas nós lemos também um outro texto que está em Hebreus, que fala que o justo viverá pela fé. Então a fé também, ela é um princípio, outros irmãos falam que é um dom, diversas formas podemos dizer isso, mas é a fé, é algo que nos foi dado, Senhor, para nós vivermos por meio dela. Nós vivemos por meio da fé, nós caminhamos e andamos por meio da fé. O Senhor diz, quando nós lemos em Hebreus, que sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível caminhar com Ele. Tem um irmão, que é o irmão Otmani, ele diz que, ele dá uma figura assim, que a fé é como uma porta, em que quando cremos no Senhor, nós passamos por essa porta. Então você precisa de fé, singeleza de coração diante do Senhor, crendo na sua obra, você atravessa essa porta. Mas quando você passa essa porta, há um caminho a ser percorrido, que é o caminho da fé. E esse caminho é um caminho de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitas batalhas. Mas é o caminho que, por meio das lutas, dificuldades, batalhas, tudo que passamos nesse caminho, nós progredimos na carreira da fé. Então é um caminho para andarmos no Senhor que é por meio da fé. Não existe um outro caminho, não é, irmãos? Essa fé que o Senhor nos deu é uma fé que Judas vai falar que foi uma fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E, irmãos, quando Judas vai falar isso, ele vai falar que ele batalha, né? Ele fala para que nós devemos batalhar por causa dessa fé. E o texto de Mateus 18, ele nos traz uma exortação, que ele diz que porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando ele voltar. Então, há aqui um ponto sobre a fé. A fé nos foi dada, nós somos salvos, estamos salvos diante do Senhor por causa dessa fé. Do nosso crer, porque cremos nele, não tem nada a ver com a nossa obra, e vivemos por meio da fé, continuamos essa vida caminhando, nós vamos falar um pouco sobre isso, por meio da fé. Mas, irmãos, o Senhor falou que, ele colocou uma pergunta aqui, ele não disse que não haveria fé, mas ele fez um questionamento: o Filho do Homem achará a fé quando ele voltar? Então há um perigo aqui nos nossos dias, que são esses dias finais, que são esses dias vindouros do Senhor, como nós cantamos, de que a nossa fé esmoreça. Satanás, ele tem tentado nos enganar, ele tem tentado nos desviar. Então, irmãos, nós corremos um risco aqui de permitir que a nossa fé esmoreça. E por isso que Judas vai nos encorajar a permanecer firmes na fé. E por isso que Hebreus vai falar que nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Mas então, irmãos, dito isso, para nós ganharmos tempo, o que o Senhor colocou no meu coração, então, sobre esse assunto? Primeiro, nós precisamos compreender sobre essa fé que o Senhor nos dá para caminhar, para que nós não venhamos esmorecer. E eu vou colocar isso sobre um ponto de vista que foi o que Deus colocou no meu coração. A fé como uma resposta a Deus. Nós até cantamos aqui que o Senhor nos governe. Deus quer nos governar. O Senhor quer nos guiar, mas para isso nós precisamos crer nele, confiar nele. A fé como uma resposta, a fé é uma resposta ao Senhor. Quando você vai em Hebreus 11, os irmãos, a gente não vai ler agora esse texto, mas os irmãos podem abrir em Hebreus 12. Quando você vai em Hebreus 11, você vai ver ali uma lista de heróis da fé, que viveram por meio da fé: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jefté, Sansão, viveram por meio da fé, responderam ao Senhor por meio da fé, eles tiveram uma resposta ao Senhor. Por quê? Agora nós vamos abrir aqui num texto só para dar base. Hebreus 12 diz o quê? Vamos abrir ali em Hebreus 12. Portanto, visto que também temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. A fé se inicia nele e a fé se consuma nele. A fé, irmãos, repousa nessa verdade. do Senhor. Ele é o autor e consumador da fé. A fé olha para o Senhor Jesus. Os olhos da fé são para o Senhor. Então, a fé nos traz o quê? Uma vida por meio da fé nos traz a visão celestial. Que visão é esta? A visão do próprio Senhor Jesus. A contemplação do Senhor e da sua obra. A Bíblia e tudo que aqui fala, fala a respeito de Cristo. Revela Cristo, nos mostra o Senhor, o nosso Senhor. Então a fé aponta para o Senhor, ela olha para o Senhor, ela contempla o Senhor e ela revela o Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós vemos aqui de Hebreus que ele diz que ele é o autor e consumador, é porque a fé olha para o Senhor, isso é muito importante. Repousa sobre essa base, amém? Nós não temos fé em nós mesmos. Vou colocar isso de uma outra maneira. O irmão Ray Stedman, ele fala o seguinte: tudo provém de Deus, começa nele e termina nele. A fé não está, vou colocar assim dessa maneira como ele colocou, em nós, no sentido que a fé, ela não é um sentimento. A fé não é um sentimento de confiança interior. Se você tem confiança, ele diz, se você acha que tem confiança, você acha que tem muita fé. Se você não tem confiança de alguma situação, de alguma coisa, então você tem pouca fé. Isso não é fé. A fé também não é consentir mentalmente a respeito de um assunto. Que você crê que aquilo vai acontecer e que você está exercitando a fé. Não, irmãos. Não existe fé na fé. A fé repousa sobre uma pessoa, sobre o Senhor. Sobre o próprio Senhor e sobre a sua obra. É para ali que a fé olha. Então, Tiago também vai falar isso, né? Tiago vai falar que a fé por si mesma, né? Ele vai falar que ela é morta, ela é inútil. A fé opera juntamente com as obras, amém? A fé sem obras, Tiago fala, é morta. Troca por essa palavra que eu coloquei para os irmãos. A fé sem uma resposta a Deus, ela é morta. Então, a fé como uma resposta, que fé é essa? É uma fé que olha para o Senhor e que responde ao seu falar, responde ao seu agir, responde ao seu tocar. Quando Deus fala, quando Ele intervém, quando Ele se manifesta, ali a fé tem abertura e solidez. E qual é o nosso coração? O nosso coração deve ser uma obediência por fé. Ele deve ouvir a palavra, ouvir o Senhor, ouvir a sua palavra e responder ao Senhor. Essa é a fé que se manifesta. Percebe que não está em nós. Não vem de nós. É o próprio Senhor. Tudo está nele. Tudo termina nele. Amém? Mas que resposta é essa então, né, irmãos? Que resposta é essa que nós damos de obediência? É uma resposta de amor. Uma resposta de adoração. É uma resposta de contemplação de quem o Senhor é. Quando nós vemos o Senhor na sua palavra, no corpo, nos irmãos, quando um irmão mais velho está falando, quando nós vemos o Senhor, qual é a resposta do nosso coração? Quando o Senhor fala conosco, é uma resposta de amor, de consagração, é uma resposta de adoração. Essa deve ser a resposta do nosso coração ao Senhor. Romanos, os irmãos não precisam abrir, mas Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, isso é um ensino de como a fé começa. Ó, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É ali que a fé se inicia. Quando Deus fala, então a fé pode se manifestar. Quando Deus age, então a fé pode se manifestar. Agora, quando Deus não age, quando Ele não fala, irmãos, aí não há fé. Eu quero ler um texto com os irmãos, está em Mateus capítulo 8, para ilustrar isso. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5, a história de um centurião. No versículo 6 diz que ele se chegou ao Senhor implorando e disse: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o Senhor respondeu: Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Versículo 13, o Senhor disse-lhe ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aqui, irmãos, nós temos uma história de um centurião. O centurião romano, ele é uma pessoa de autoridade. E ele tinha como autoridade muita facilidade de receber muitas pessoas na sua casa. E provavelmente ele era um idólatra, porque os romanos eram idólatras. Eles adoravam a muitos deuses. Mas quando ele ouviu, talvez ele tenha ouvido o Senhor, ou alguém falou para ele do Senhor, algo capturou o coração dele. E ele viu o Senhor. Ele viu que o Senhor não era como os seus deuses. E ele viu que no Senhor havia autoridade. Quando ele contemplou o Senhor, ele foi implorando ao Senhor, porque ele viu a Cristo, ele viu ao Senhor. E quando o Senhor disse: eu vou, ele falou: não, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Irmãos, esse homem, ele viu uma outra coisa: eu sou indigno, eu não sou digno de receber o Senhor, eu não sou digno de te acolher na minha casa. Ele viu a si mesmo, ele contemplou o quanto o Senhor era digno e o quanto ele era indigno. E esse homem respondeu de uma maneira maravilhosa: eu também tenho soldados, que ele viu a autoridade do filho. Eu também, eu digo a esse vai, ele vai, vem, ele vem. Se o Senhor mandar com uma palavra, o meu servo vai ser curado. Irmãos, que fé foi essa? Uma fé que viu o Senhor Jesus. Por isso ele disse: eu não vim em Israel uma fé como essa, o Senhor disse. E ele foi, e foi feito conforme a sua fé. Foi maravilhosa essa história, porque ele não viu em si mesmo valor. Irmãos, não há nada em nós, não há nenhum valor em nós. Lembra de Moisés, na sarça, quando ele viu aquela sarça pegando fogo? Aquela sarça deveria ter se consumido rapidamente, mas aquilo admirou Moisés. Moisés foi até lá, e quando ele viu que ela não se consumiu, o Senhor falou ali com ele da sarça. E nós somos essa sarça. É um arbusto que logo se queima, facilmente se queima. Mas quando o poder de Deus age, quando o poder de Deus repousa sobre aquela sarça, irmãos, ela não se consome. Ela manifesta a glória de Deus. Nós somos essa sarça. Mas quando o poder de Deus nos envolve, nós manifestamos a glória do Senhor. Nós manifestamos a vida do Senhor. Foi isso que esse centurião viu. Quem era o Senhor? Quando nós andamos, irmão, por meio da fé, nós estamos respondendo a quem Jesus é, ao que o Senhor é. E nós precisamos responder com coração de adoração, de gratidão. Há muitos exemplos aqui na Bíblia. Uma vez um irmão falou sobre três formas de que o Senhor fala conosco. Uma das formas, eu guardei isso no meu coração, é pela doce voz do Espírito Santo, é o seu falar conosco. Quando o Senhor fala conosco, Ele nos conduz, o Espírito Santo diz, Ele nos guiaria em toda a verdade. Então o Senhor fala conosco, é uma maneira do Senhor nos falar. A outra maneira do Senhor nos falar é por meio da sua palavra. Deus fala através da sua palavra. Ele manifesta seu caráter, sua obra, quem Ele é, através da sua palavra. Ele fala, Ele se revela através da sua palavra. E uma terceira forma que o Senhor fala é através do corpo, da igreja, através dos irmãos. Nós ministramos uns aos outros a vida de Deus que está em nós. Então o Senhor se manifesta através do seu corpo. Então essa é uma outra forma que o Senhor fala conosco. Irmãos, nós temos que ter um coração desejoso e ardente de responder ao Senhor com fé. Responder ao seu falar, responder à sua palavra, nos dobrar diante dele quando ele fala conosco, quando ele nos guia por meio da sua verdade, por meio do seu evangelho. E só um meio, por meio da fé. Não há outro meio de vivermos. O justo viverá pela fé. O justo caminha por fé, porque não está em nós. Nós somos um arbusto, irmãos. Nós não temos força, às vezes, para suportar tantas coisas que passamos. Irmãos, às vezes nós passamos por lutas difíceis, batalhas, que, irmãos, nós não sabemos como suportar. Nós não sabemos como atravessar aquilo. Mas o Senhor tem uma palavra. Você lembra de Pedro? Pedro estava num barco e viu Jesus andando sobre as águas. E o vento estava pegando, as ondas agitadas. E ele disse: Senhor, se for o Senhor, me manda com uma palavra. E o Senhor disse: vem. O Senhor deu a sua palavra: vem. E Pedro foi, irmãos. Ele agiu por fé na palavra de Deus. Ele creu na palavra do Senhor e ele foi. Mas quando Pedro olhou para o lado, tirou os olhos do Senhor, ele viu ventos, ele viu tempestade, ele viu que o tempo estava feio, ele começou a afundar. E é assim, irmãos, que nós naufragamos na fé. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor. Irmãos, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Nós podemos vir a uma reunião da igreja, nos reunirmos por vir. Nós cremos no Senhor, passamos por aquela porta que o Otimani falou, amém? Somos salvos. Mas nós viemos às reuniões porque um irmão nas casas falou que você estava faltando, porque você acha que deve vir. Isso é um princípio, pode ser. Pode ser que nós venhamos, não estou acusando nenhum irmão aqui, amém? Mas pode ser que nós venhamos para uma reunião por vir. Quando nós estamos vindo assim, Deus é poderoso, maravilhoso, Ele fala, Ele ministra, Ele é amoroso. Até o incrédulo, quando entra, pode ser convencido pela palavra. Amém? Mas quando nós compreendemos que Deus disse na sua palavra que quando dois ou três estão reunidos no nome dEle, Ele está ali. Que quando nos reunimos, um tem salmo, outro tem hino, outro tem cânticos espirituais, nós podemos ministrar uns aos outros. Ah, irmãos, Deus está ali, eu também vou estar. A igreja está reunida, eu também vou estar. É outro coração. É um coração que responde ao Senhor. Uma coisa, irmãos, é ler a palavra e saber tudo que está nela. Outra coisa é um coração que arde por ser cheio do Espírito e responder a essa palavra. Nós precisamos, irmãos, cuidar nesses nossos dias que nós vivemos, que nós podemos estar sendo enganados e começar a naufragar na fé. Hebreus, quando a gente leu no capítulo 6, versículo 12, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que no texto anterior a gente leu que foi Enoque. Nós sabemos que Enoque, o que ele fez? Ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. E é engraçado isso, né? Porque eu acho maravilhoso a vida de Enoque. Enoque foi tomado pelo Senhor. A gente faz às vezes uma brincadeira com o irmão quando ele está santo, vai num risco para o céu, o Senhor vai levar, né? Quando está preparado. Enoque foi assim, ele foi levado, foi trasladado. Então, que vida foi essa? O que a palavra nos diz? Enoque andou com Deus. Ele ouviu o Senhor. E ele respondeu ao Senhor. Por isso que Deus vai dizer, e de fato, sem fé é impossível agradar. Um irmão falou uma vez também assim, é como a fé. Quando nós agimos por meio da fé, crendo no Senhor, na sua palavra, naquilo que Ele diz, é como um perfume, um aroma suave para as narinas do Senhor. Ele aspira esse aroma, Ele sente essa fragrância e Ele responde, irmãos. Ele consuma, Ele realiza, Ele faz, porque Ele é fiel. Amém? Essa é a fé, irmãos, que nos foi dada, é a fé que o Carlinhos falou na última reunião, é o Deus do impossível. Se você lembrar da vida de Abraão, Hebreus 11, nós não vamos abrir, mas vai falar da vida de Abraão e Sara. Irmãos, diz que o corpo deles estava amortecido. Eles tinham uma palavra de Deus que eles iam ter um filho, mas o corpo deles estava amortecido, não tinha mais poder, não tinha mais vigor, não tinha mais como eles terem filhos. Não havia como, mas eles creram na palavra de Deus. Eles creram no quê? No Deus que vivifica os mortos. Sara, diz lá a palavra, que mesmo tendo seu corpo já amortecido, creu no Senhor. E o Senhor, irmãos, realizou a promessa. O Senhor demorou um tempo, eles passaram por tribulações, gerou Ismael, não foi simples, não foi assim. Mas Deus respondeu, Deus cumpriu a sua palavra, a sua promessa. E eles responderam com fé e viram o Senhor agindo. Quando você vai ver lá, Abraão oferecer o seu filho sobre o altar. Irmãos, eu creio que quando ele fez aquilo, ele já tinha passado por essa experiência do nascimento de seu filho. E ele conhecia esse Deus que estava pedindo o seu filho. E ele sabia que esse Deus, como lá está dito, era poderoso para ressuscitar dentre os mortos e lhe recobrar a vida. Já tinha sido um milagre ele nascer. Não haveria um impossível para Deus ressuscitá-lo. Então ele respondeu ao Senhor com o quê? Com fé, irmãos. Ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. O que foi imputado? A qualidade de Abraão? A qualidade da fé dele? Não, irmãos. O crer no Senhor não estava em Abraão. A qualidade da nossa fé não muda. Não é. A qualidade da fé é a pessoa de Deus, é o realizar de Deus. Ali está a qualidade da fé. A pessoa do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor falou, se vocês tiverem fé como um grãozinho, a quantidade. Se a sua fé for como um grãozinho de mostarda, você vai dizer esse monte, mova-te daqui para lá, isso se fará. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que faz as coisas impossíveis possíveis. Ele é aquele que, como Hebreus vai dizer, a fé é a certeza daquilo que não se vê. A convicção do que se espera. Que convicção é essa, irmãos? Ela repousa na pessoa e obra de Cristo, em quem Jesus é. Então, irmãos, os nossos olhos e o nosso coração precisam repousar no Senhor, precisam repousar na sua palavra, precisam lhe ouvir. Aqui eu quero falar sobre isso um pouco, irmãos, sobre, vou pular até um pouco aqui, eu quero falar um pouco rapidamente sobre esses perigos que impedem a nossa fé de crescer. Hebreus vai falar dessa fé. Alguns perigos, alguns riscos aqui para a nossa fé, que é essa resposta ao Senhor. Deus deseja que nós vivamos por meio da fé, em cada situação, em cada circunstância, nas coisas mínimas, as coisas maiores da nossa vida. Irmãos, quantas coisas, quantas lutas nos vêm. Quantas coisas difíceis nos acontecem, às vezes é enfermidade, às vezes é uma situação familiar, às vezes são lutas no trabalho, com pessoas, coisas que nos machucam. Às vezes são irmãos, tem irmãos que nos ferem, às vezes acontece, irmãos, ou não sei se é só comigo, mas nos ferem, nos ofendem. Como nós vamos viver, irmãos? Como nós vamos caminhar? Pela minha força? Não, irmãos, por fé. Vamos crer no Senhor, perdoar o irmão, como o Senhor ordenou, e caminhar juntos, com um só corpo, uma só fé, uma só esperança. Como vamos vencer essas batalhas? Crendo no que o Senhor disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ah, irmãos, essa frase para mim, ela, eis que estou convosco todos os dias, o Senhor está com você. Todos os dias, todos os dias, todos os dias o Senhor está com você. Não tem um dia que Ele não está ao seu lado. Não tem um dia, irmãos. Ele pode estar pegando na sua mão, porque a situação é difícil, mas Ele está ao seu lado, porque Ele prometeu isso. Mas nós precisamos nos render ao Senhor, crer nele, crer que ele é fiel, crer que ele tem, como diz lá em Naum capítulo 1, Deus tem o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. Nós temos que crer nesse Deus que ressuscita os mortos, aquele que cura as nossas enfermidades, aquele que nos guia e nos conduz. Precisamos crer no Senhor, confiar no Senhor. E isso, irmãos, é um depósito para a fé. Isso é um caminho sólido para a fé. Agora, se nós, irmãos, deixarmos de ouvir ao Senhor, e aqui está o primeiro risco, deixarmos de ouvir o Senhor, a fé se torna inoperante. Irmãos, há muitas vozes nos últimos dias. O Senhor falou, será que eu acharei fé na terra? Porque, irmãos, há muitas vozes, Há muitas vozes. Há vozes na rua, há vozes na internet, há muitas vozes, há muitas coisas sendo ditas. E quando nós desviamos os nossos olhos do Senhor, nós começamos a ouvir essas vozes. Nós começamos a ouvir essas coisas e o nosso coração começa a se desviar. Então, quando nós começamos nesse processo de não ouvir o Senhor, lembra-se de Maria? Maria estava aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Quando deixamos de estar com esses ouvidos de ouvir ao Senhor o seu falar, nosso coração começa a se desviar. Nossos caminhos começam a se enganar. Satanás, irmãos, ele é um enganador. Esse é o caráter dele, ele é mentiroso e enganador. E ele vai tentar nos enganar com muitas vozes. Ele vai tentar confundir. Nós só não seremos confundidos se nós olharmos o Senhor, para o Senhor e sua palavra. Não haverá nenhuma confusão no nosso coração. Nós vamos passar dias, irmãos, daqui para frente, que serão dias maus, muito piores, muito mais difíceis. Nós sabemos disso, não é porque o Lula está no poder. É porque é a agenda de Deus. Porque o Senhor disse que seria assim, até que Ele venha dos céus e nos resgate. Mas Ele também disse que cuidaria de nós. Ele também disse que estaria conosco. Cuidaria dos seus filhos e nos guiaria. Irmãos, é o Senhor que cuida de nós. É Ele que nos supre. Agora, se nós ouvirmos as vozes desse mundo, nosso coração vai vacilar. Às vezes, irmãos, há um outro perigo. Tem um irmão que fala, é um Moody, ele fala que a fé, ela liga a nossa alma às realidades celestiais, às realidades espirituais. Muitas vezes, irmãos, a nossa alma, ela se engana. Os nossos sentimentos, a nossa mente, ela se engana. Ela se confunde. Lembra que Hebreus vai falar? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósito do coração. Precisamos da palavra do Senhor para não sermos enganados, irmãos. Porque quando deixamos de ouvir a voz do Senhor, deixamos de responder a Ele. Então a fé vai se enfraquecendo. Então a gente começa a se chatear com irmãos, começa a ficar irritado com algumas coisas, começa a se dividir com irmãos mais velhos, começa a não concordar com algumas coisas. Percebe? Todas essas coisas, quando ela começa a surgir, vigia, irmão. Pode ser que você esteja tirando os olhos do Senhor. Agora, tem um segundo estágio aqui. Quando uma pessoa ela é surda, quando ela não ouve, né, ela gera uma outra dificuldade, que é a fala, né? Geralmente, quem é surdo, principalmente na nascença, ele vai ter dificuldade na fala. Então, quando nós deixamos de ouvir o Senhor, quando nós deixamos de responder a Ele, uma outra coisa vai acontecer, vai afetar a nossa proclamação do Evangelho, a nossa proclamação das verdades do Senhor, de quem o Senhor é nas nossas casas, de quem o Senhor é para aqueles que estão à nossa volta. Nós vamos deixar de estar proclamando as verdades do Senhor. A nossa proclamação vai sendo comprometida. Então Hebreus vai tratar disso, ele vai dizer o quê? Que nós começamos a retroceder. Aí esse é um caminho que Hebreus vai dizer. A fé nos faz avançar em Deus, mas quando nós vamos estagnando, nós começamos a retroceder. Irmão, se você tem retrocedido, se você não tem ouvido o Senhor, arrependa-se, volte-se a Deus. Faça como Maria e vá aos seus pés para lhe ouvir. Porque nós precisamos, irmãos, como cantamos, que o Senhor reine e governe as nossas vidas. Então nós precisamos viver por fé. Caminhar por fé, andar por fé. Abre em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Já estamos encerrando. Hebreus capítulo 11, ele vai falar Nós não vamos nem ler para ganhar tempo, mas ele vai falar de alguns homens aqui que viveram pela fé e que nos encoraja a viver pela fé. Quando nós lemos Hebreus 12, Jesus é o autor e consumador da fé, o versículo 2 diz que Jesus, olhando o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da desonra. Irmãos, Jesus não se entregou à cruz ausente de uma compreensão do gozo que ele teria no Pai. Jesus se entregou, como está escrito aqui em Hebreus 12, 3, em troca da alegria que lhe estava proposta. Assim, irmãos, nem nós vamos avançar numa vida de fé sem uma compreender o gozo que nos está reservado no Senhor. Há um gozo na pessoa do Senhor, há uma alegria de vida hoje aqui e eterna nos céus com o Senhor. E para nós avançarmos nessa vida de fé, nós não podemos sofrer e passar por essas coisas ausentes de que o Senhor nos galardoará, que o Senhor nos recompensará a cada um segundo as suas obras. Essas são verdades. O Senhor vai nos recompensar, vai nos enxugar dos olhos todas as lágrimas, vai nos unir a Ele plenamente, mas hoje aqui nós já podemos viver um gozo na pessoa e obra do Senhor. E é assim que nós devemos caminhar, como o Senhor caminhou. Esses irmãos que viveram pela fé, eles viveram com seus olhos fitos no Senhor. Abraão viu o dia de Jesus e ele se alegrou, está registrado nas Escrituras. Ele viu não apenas o seu filho, mas o Filho eterno e a obra eterna. E ele se alegrou nisso, se regozijou. Hebreus 11 vai dizer que eles morreram na fé, no versículo 13, sem ter obtido as promessas, mas eles confessaram, eles saudaram, eles disseram que eles eram peregrinos e forasteiros. Eles viram o Senhor de tal forma que eles disseram: nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. É assim que nós devemos caminhar, irmãos. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós temos que cuidar qual é o tipo de batalha que nós estamos batalhando. Qual é a batalha da tua mente? Qual é a batalha que nós estamos batalhando? Podemos estar batalhando uma batalha errada, irmãos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós não somos desse mundo, não temos parte nele, nós não temos ligação com ele, nós não temos nada a ver com esse mundo jaz maligno. O nosso reino é celestial, a nossa vida é celestial. E o Senhor disse que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. Sua vida está oculta em Cristo. Não olhe para si, irmão. Não olhe para quem você é. Olhe para quem Jesus é. Você é uma sarça. Eu também sou. Mas o Senhor é um fogo que nos consome com seu poder e nos guia na sua verdade. Precisamos crer e confiar. Noé diz aqui na palavra, no versículo 7, que ele foi instruído acerca dos acontecimentos que ainda que não se viu, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, e condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, Noé não tinha chovido sobre a terra. Ele era um homem temente a Deus, ele confiava no Senhor, ele amava o Senhor, e quando Deus diz, faz uma arca, a fé operou, ele foi lá e fez a arca. Amém? Ele respondeu ao Senhor com fé. Por anos ele construiu aquela arca. Talvez foi mal falado. Você é louco, você está doido. Essa arca aí, nunca chove, você está tanto tempo aí construindo, perdendo teu tempo, vem cá beber um vinho aqui com a gente. Noé ficou ali, ó, construindo a arca, construindo a arca, construindo a arca, até o dia que Deus fechou a porta. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Construindo a arca. Construindo a arca, edificando o corpo, edificando-nos mutuamente, até o dia que o Senhor vai fechar a porta. Amém? E nós estaremos com Ele. Esse é o Evangelho do Senhor. Irmãos, tenhamos uma fé em nosso Senhor, como Raabe. Raabe, ela estava lá, ela viu o que aconteceu, falou, Ele é Deus, aquele ali é Deus. Quando os espias apareceram, ela quis ajudar eles. porque ela reconheceu. Se você vê o texto que ela diz, que se estremeceram, seu coração se derreteu. Irmãos, eu não sei se derreteu de toda aquela cidade, mas o dela derreteu. Ela viu a Deus e ela creu, confessou e se tornou, está lá na genealogia de Cristo. Amém? Irmãos, somos unidos ao Senhor por aquilo que Ele fez, pela sua obra maravilhosa, por aquilo que Ele é. Que nós possamos caminhar nesses últimos dias por meio da fé, sem vacilar, irmãos, sem duvidar, crendo no Senhor. Ele vai nos encontrar cheios de fé. Amém? Amém. Podemos orar? Daí depois quer falar algo? Amém?
Amém, amados irmãos, já estamos terminando, tem uns recadinhos só para passar aos irmãos, mas eu queria aproveitar o recado e dizer que nesse domingo agora, apesar de estar no calendário, tá, que vai haver reunião no domingo, dia 1º, não haverá reunião, tá? Nossa reunião, a próxima, somente no dia 4, na quarta-feira que vem, às 20 horas, tá bom? Já que nós vamos ter um recesso, longo, né? Uma semana pelo menos, queria sugerir aos irmãos que meditassem nessa palavra de hoje. Essa palavra, ela é de suma importância. Vejam que Judas, quando escreveu a sua carta lá, o André leu aqui, diz lá, ele diz que quando ele empregava toda a diligência, para escrever aos irmãos acerca da salvação que nos é comum. Ele tinha um intento no coração dele, de escrever a respeito da salvação, que é um assunto extremamente importante. Porém, ele teve por necessidade, o Espírito Santo mudou o coração dele. Se você não vai mais escrever a respeito da salvação, você vai falar a respeito da fé, que eu dei de uma vez por todas, a todos aqueles que creram em Cristo. E aí ele começa a discorrer então a respeito da fé. Mas veja, irmãos, a importância desse assunto. Então medite nesses dias a respeito desse assunto, a respeito desse compartilhar aqui, que eu tenho certeza vai fortalecer muito a vida de vocês. Em determinado momento, André falou a respeito dessa semente, né, que é a fé. E realmente é assim. Diz a palavra ali que de uma vez por todas ela foi entregue. Mas ela é entregue como uma semente. Agora, o que você tem que fazer com a semente quando você ganha uma semente de alguma árvore frutífera? Você tem que colocar lá no armário, em cima de qualquer lugar? Não, você tem que depositar aquela semente no lugar adequado. Simplesmente deixar lá? Não, você tem que cuidar daquela semente para que ela cresça. E aí, tranquilo, cresceu, você deixa lá? Não, você tem que cuidar de acordo para que aquela semente, uma vez a árvore crescida, gere fruto. Então, assim é a nossa fé. Por isso que é batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalha, irmãos, você já ganhou, nós já ganhamos essa fé. Não vamos deixá-la em qualquer lugar, vamos depositá-la no lugar correto, para que ela cresça, floresça e frutifique. Amém? Essa é a resposta.